Porrada na orelha.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Olá a todos, começamos mais um Porrada na Orelha. Bom, galera, era pra ter lançado esse programa na terça-feira passada. Hoje é domingo, 1 de junho de 2007. É feriado em Guaxupé, um feriado no domingo, muito útil. E vamos agora começar com o nosso programa sobre Hard Rock. Eu propus esse negócio, esse tema, né? E houve algumas questões sobre isso. E a melhor resposta sobre que eu tive foi do Johnny Mal. Ele falou assim: ah, rock and roll, hard rock, são só rótulos. E na verdade é reação mesmo. O que interessa mesmo é se a música é boa ou se não é. Mas tem um probleminha. Eu fiquei sempre pensando nessa história de rock não serve pra nada, mas eu, depois de muito tempo, pensei que rock é uma coisa relativamente boa, no sentido de que pelo menos você sabe que tipo de música você tem que procurar pra ouvir. É claro que toda banda, toda música tem sua música boa e sua música ruim. E o hard rock também tem o seu lado negro da força, que é uma coisa meio ruim, mas isso é comum pra todo mundo. Ah, sobre a música do fundo, hoje todo o programa de hoje inteirinho, as músicas do fundo vão ser da banda The Challengers. The Challengers, uma banda de surf music. Vou tocar só esse no fundo de hoje, tá? E vamos começar aqui. Existe uma certa confusão, né, sobre o hard rock, que é na comunidade lá foi visto fácil. E a confusão entre hard rock, garage rock, glam rock, até mesmo heavy metal, né? E do rock and roll do Chuck Berry também, existe uma confusão entre tudo isso. Então a melhor definição que eu achei, né, seria dizer que o hard rock é aquele rock que não é tão pesado quanto o heavy metal, mas não é aquele rock and roll tão estilo Chuck Berry, é uma coisa entre os dois ali. Acho que é a melhor definiçãozinha que podia ter. E o hard rock teve alguns grandes momentos na história, né? O primeiro momento na história dele é que foi logo no aparecimento, na década de 70. Logo depois, no final da década de 80 e começo da década de 90, teve o segundo grande movimento do hard rock. Então, o programa de hoje vai ter essas divisões. O primeiro bloco será dos primórdios do hard rock. O segundo bloco serão os figurões. O terceiro bloco, o segundo movimento, a segunda grande era. O quarto bloco vai ser atualmente e no Brasil, como que se revela o hard rock. E por fim, vamos fazer uma pequeno jabá, né? Do Guaxupé Lança Rock, que vai ser no próximo final de semana, aqui no sábado, com as bandas Seven Keys, Breakneck e Escape. Ah, e também tem o DJC. Mas aqui no último bloco só vai ter as três primeiras, mas lá a gente fala mais. Vamos começar agora com os primórdios do hard rock. É engraçado porque existe aquela confusão, inclusive, de bandas que têm tendências ao funk, inclusive. Mas algumas dessas bandas que eu vou tocar agora, alguém pode dizer, isso é heavy metal, não sei o que. Mas faz parte. E de todas essas bandas que começaram na década de 70, a maioria começou entre 65 e 71, 72. O auge delas foi lá pro lado de 76, pouco antes do British New Wave of Heavy Metal, né? Se não me engano, é esse o nome mesmo. Depois, antes desse movimento, teve bastante hard rock. E nós vamos abrir o porrada de hoje com a banda Mountain. A banda Mountain apareceu em 69 e chegou a tocar no Woodstock. O último disco deles foi lançado em 2002. Foi a maior característica O maior integrante é o Leslie West, onde que o pessoal não sabe onde começa exatamente a carreira do Mountain e onde começa a carreira do Mountain e como onde começa a carreira do Leslie West. É uma mistura, você vai procurar saber como é que é, dá um trabalhão pra distinguir. Então tem gente que até mistura, fala que os dois é o mesmo álbum. Tanto é que o álbum de 1969 tá escrito em cima Mountain, embaixo tá escrito Leslie West. A gente não sabe se é da banda ou do carreira solo do cara. A música que eu vou tocar aqui é a Never In My Life. E tá na música do primeiro álbum da banda, de 1969. Mas essa é a versão que eu vou tocar, é a versão ao vivo de 1974. De um álbum ao vivo que marcou um dos primeiros retornos da banda. É, a banda terminou, voltou. É, uma putaria. Logo em seguida, vamos tocar Buddy, que é uma banda formada em 1968 do país de Gales. Aliás, a maioria das bandas de hard rock, principalmente nessa primeira fase, são todas formadas no Reino Unido. Tá? Essa banda fica, ela tem um cover no feito do Metallica, que é aquela banda, que é a música Breakdown. Só que eu não vou tocar essa música não, eu vou tocar Breaking All the House Rules. Do álbum Bandolier, de 1974. O primeiro álbum dessa banda, do Buddy, foi em 1971. E o último álbum lançado dela foi em 2006. Logo em seguida, depois do Buddy, vou tocar Uriah Heep, que fez muito sucesso na Europa e no Brasil, mas pouco sucesso nos Estados Unidos. No final da década de 60, entre 60 e 67, ela apareceu com o nome de Spice, e em 1970 ela mudou o nome para Uriah Heep. Caracterizado por canções melódicas e vocais harmoniosos, onde todos os integrantes cantam, né, na verdade? Essa banda veio ao Brasil em 2006. Logo em seguida, depois do Uriah Heep, a música que a gente vai tocar dele, né, claro, do Uriah Heep é o Easy Living, um dos grandes sucessos da banda. Logo em seguida, vamos tocar Blue Oyster Cult, com um certo toque de heavy metal e temas melódicos. Ou melhor, melódicos não, temas psicodélicos. O Blue Oyster Cult foi formado em 1967, com o nome de Soft White Underbelly, nos Estados Unidos, em Long Island. É uma das poucas bandas dessa primeira fase formada nos Estados Unidos. Assinado em 1972 um contrato com a Columbia, ela mudou o nome para Blue Oyster Cult. O sucesso veio em 1976 com a música Don't Fear the Reaper. Don't Fear the Reaper, do filme Halloween. Interessante que eu não tô tocando essa música, eu achei ela muito psicodélica, muito viagem. Essa realmente é uma característica psicodélica da banda e muito longe do hard rock. Então eu acabei tocando os Cities on Flame, que tem uma banda, inclusive, que fez um cover dela, se eu não me engano. Uma banda de metal, esqueci o nome dela, mas é uma banda de famosa ultimamente. Logo em seguida, vem o UFO. Também uma banda de hard rock desse começo, onde a primeira vez que eu vi essa banda foi num cover do Iron Maiden, da música Doctor Doctor, que é exatamente a música que eu vou tocar aqui agora. E, aliás, foi essa a música maior sucesso dessa banda UFO. Ela apareceu pela primeira vez em 69, que ela foi formada. E o primeiro guitarrista da banda, Bernie Martin, tocou mais tarde no Whitesnake. Aliás, hoje o Whitesnake, eu não vou tocar o Whitesnake, porque o Whitesnake faz parte do lado negro da força, né, do hard rock. Porque o Whitesnake só fala de amor, uma música bem melosa, umas coisas assim, mas vai ter várias referências sobre o Whitesnake aqui, principalmente quando for falar sobre Deep Purple. Logo depois do UFO, vou tocar aqui Fogat, que é uma banda formada no Reino Unido, mas não conseguiu uma gravadora, não conseguiu fazer sucesso lá e se mudou para os Estados Unidos, onde se deu muito bem. E, aliás, ela parece até uma banda americana. Só falta gritar, sair gritando por aí, I Am American Band. Eles deixaram isso pro Grand Funk Railroad, que é também considerada uma banda de hard rock muitas vezes, mas ela tem um lado muito funk na coisa. E como não achei nenhuma banda, nenhuma música delas original, eram só covers, eu não resolvi tocar Railroad Great Funk aqui não. É Great Funk Railroad. Falei errado. Fugat, formado em 71, não fez sucesso no Reino Unido e mudou para os Estados Unidos, lançando o álbum em 1972. A música que eu vou tocar aqui é a Slow Ride, é do álbum Full for the City, um dos grandes sucessos da banda. Então, esse primeiro bloco de introdução, as primeiras bandas, começam com Mountain, depois Buddy, Uriah Heep, Blue Oyster Cult, UFO e Fogat. Falou, galera. Até mais. Primeira música. Vai lá.
Let the carnage begin! We'll be right back.
This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before. And I've been forgiven. We'll be right back.
Desliga isso, moleque!
Mas, pai, o porrada na orelha já vai começar!
Desliga isso, senão eu vou te dar uma porrada!
Pai, eu quero ouvir o porrada na orelha!
Já te falei, desliga isso, é a última vez que eu falo!
Tá bom, pai, tá bom, eu vou parar!
Eu não vou parar nada! Eu vou matar você! Eu quero porrada na orelha!
Estou de volta! É isso aí, esse foi o primeiro bloco com os primórdios do hard rock. Primeiro vocês ouviram Mountain, Never in My Life, Budgie, Breaking All the House Rules, Uriah Heep, Is Living, Blue Oyster Cult, com a música Cities on Flame, UFO, com a música Doctor Doctor e Fogat, Slow Ride. Agora o bloco dos figurões, dos famosos do hard rock, especialmente dos primórdios. Bom, vamos começar agora esse próximo bloco com o AC/DC. E como o Tite é meu amigo, ele fica dizendo, AC/DC pra mim não é hard rock não, pra mim é rock and roll, beleza. É claro que a maioria do músico do AC/DC é o hard rock, muita gente considera que o AC/DC é basicamente a base do hard rock, né, um dos criadores. Mas, como o Tite é meu amigo, eu vou tocar Rocker, do AC/DC, que é uma cópia do Chuck Berry, que é inclusive o guitarrista preferido do John Guzziani. Logo em seguida, eu vou tocar Deep Purple com Fireball. Deep Purple é uma das bandas mais interessantes, com uma das histórias mais interessantes do rock and roll. É incrível como passou gente pelo Deep Purple e como a formação dele não consegue ficar mesmo durante muito tempo. A variação, o tipo de música que eles tocam muda muito. E toda essa mistura do Deep Purple torna uma das bandas mais importantes do rock and roll. Não tem nem como negar. Olha, pra você ter uma noção, pelo Deep Purple já passou Rich Blackmore, que montou o Rainbow, que vou tocar daqui a pouco. Passou lá por lá Ian Gillan, que entrou e saiu. Eu acho que atualmente é o mais antigo integrante do Deep Purple. Dave Coverdale, que saiu, que entrou no Deep Purple. E quando o Deep Purple fez uma parada, uma época, nessa parada ele montou o Whitesnake. Foi bem no meio do British New Wave of Heavy Metal. Foi bem nessa época que o David Coverdale montou o Whitesnake. Passou também pelo Deep Purple Glenn Hughes, que gravou alguns álbuns com o Tommy Iommi, Black Sabbath, principalmente da carreira solo do Tommy Iommi. Então, essa circulação de gente começou desde o nascimento do Deep Purple. O Deep Purple surgiu com uma ideia exótica. Esse é um texto do Last FM, se quem quiser entra lá, lê, tá lá, tá no Last FM em português. No país que gerou os Beatles e os Rolling Stones, revelou Jimi Hendrix e deu o título de Deus a Eric Clapton. Todos esperavam que a próxima grande ideia do campo fértil dentro do rock. Então, em 1967, Chris Curtis, ex-baterista de uma banda chamada The Searchers, teve a ideia exótica de reunir vários músicos muito talentosos num grupo chamado Roundabout, que significa carrossel. Eles se revezavam em torno do baterista, como um carrossel. Logo depois, a ideia foi comprada pelo produtor Tony Edwards, e o primeiro disco e o primeiro músico a topar a ideia foi o tecladista John Lord, colega de Curtis, em uma outra banda que eles participaram. Só que aí eles ficaram revisando. Só que chega uma época, nos anos 60, que era anos de loucura total, o Curtis sumiu desapareceu. E não fazia mais sentido, né? Não fazia mais sentido ficar chamando Roadbound, porque não rodava em cima de um cara só. E a banda passou a chamar The Purple, com os músicos do último álbum. No meio da turnê, né, o cara sumiu e os caras estavam fazendo turnê, pra olhar um pra cara do outro, vamos formar uma banda, vamos. E formaram. E formaram justamente o The Purple. É, logo depois do The Purple, vou tocar pra vocês Rainbow, a banda do Rich Blackmore. Quando o Ian Gillan, melhor, o David Coverdale e o Glenn Hughes, esses dois, David Coverdale e Glenn Hughes, faziam parte do Deep Purple, eles puxaram o Deep Purple pro lado mais funk. E o Rich Blackmore não se sentia muito bem com essa história de lado funk do Deep Purple, com tons não sei o que. Ele fala, vou sair desse negócio e vou fazer uma banda minha. Chamou ninguém mais, ninguém menos que Ron James Dio. O Dio, famoso Dio, que fez parte do Black Sabbath também. Tem uma carreira solo agora, se não me engano. E gravou e lançou o Rainbow. Depois de um tempo ele desmanchou o Rainbow, voltou pro Black Sabbath. Voltou pro The Purple, o Blackmore. Depois ficou de saco do The Purple de novo e voltou pro Rainbow. E essa música que eu vou tocar aqui agora, infelizmente não é daquela época, de 70. É de um álbum de 1996. E a música se chama Jealous Lover. Logo em seguida, vou tocar Led Zeppelin com Communication Breakdown. Existe uma questão, né, eu lembrava de conversar com o Lex, qual que é a primeira banda de heavy metal? Será que é o Black Sabbath ou será que é o Led Zeppelin? Aí existe um consenso mais atual que é o Black Sabbath, que foi o primeiro álbum, o disco do Black Jay. Primeira banda de heavy metal com o álbum Black Sabbath. E existe uma questão, mas peraí, o Deep Purple, o Led Zeppelin é hard rock? Ele é basicamente hard rock nos primeiros álbuns, depois ele foi evoluindo para outras coisas. O interessante do Led Zeppelin é que o Led Zeppelin veio do Yardbirds, onde tocou Eric Clapton. E o Led Zeppelin, como Led Zeppelin, foi formado em 1968, depois que o Yardbirds encerrou as suas atividades, né? Aliás, o Led Zeppelin, como chamava primeiro The New Yardbirds, só para completar alguns compromissos musicais, alguns compromissos de contrato. Depois mudaram para Led Zeppelin e ficou por isso mesmo, e durou até 1980, todo mundo sabe, com a morte do Bono. E por fim, Kiss, uma banda que surgiu em 73 em Nova York. O Kiss, além de ser famoso pelas suas roupas extravagantes, aquelas coisas de máscara, que sabe, que todo mundo sabe, ele é famoso pelo, como é que fala, reality show que eles têm, que eu esqueci o nome do vocalista dele, chega a ser até uma coisa muito ruim, esqueci o nome do vocalista do Kiss. É tudo bem, só procurar no Orkut que a gente descobre. E também é famoso pelo merchandising. Os caras são marqueteiros pra caramba e vendem muitos itens, desde cueca, calcinha, bonequinho. Eu mesmo já comprei um item de merchandising do Kiss, que foi um HQ muito bem feito, muito bem desenhado, produzido pelo pelo criador do Spawn, Todd McFarlane, e é muito bom. Eu recomendo esse álbum, esses HQzinhos são muito legais. E a música do Kiss vai ser Crazy Crazy Nights. É um clássico do hard rock, o próprio Kiss, não adianta. E faz parte. Agora vamos lá com vocês. Não. Tem que falar menos, galera. Não adianta. Mas vamos lá. Agora com vocês, de novo, AC/DC com Rocker. Logo em seguida, Deep Purple com Fireball. Depois, Rainbow, Jealous Lover. Isso aqui pula. Vinhetas porrada. Vocês vão ver vinhetas do porrada na orelha. Depois vocês vão ver Led Zeppelin com Communication Breakdown. Depois Kiss com Crazy Crazy Nights. E agora esse DC. Falou.
I'm a rocker, I'm a roller, I'm a rider, I'm a controller, I'm a wheeler, I'm a dealer, I'm a big and woman stealer, I'm a bruiser, I'm a cruiser, I'm riding, rolling, man, with a slim back hat, skin tight jeans, Cadillac kind of teenage dream. I'm a rocker, I'm a roller. change me, 'cause that's who I am. These are crazy, 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 crazy nights. Oh yeah. These are crazy, 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 crazy nights. Whoa. These are crazy, 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 crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, 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 crazy nights. Hey.
Gatinhas e motherfuckers, estamos de volta. Bom, depois do bloco Figurões do Hard Rock, depois de alguns problemas técnicos, estamos aqui agora de volta com a segunda grande era, por assim dizer, do Hard Rock. Bom, vamos começar com a banda, ou com o cuzão mais famoso do Hard Rock, Guns N' Roses. Né? Quem lembra de Guns N' Roses lembra automaticamente do Axl Rose e o seu famoso disco Democracy in China, ou algo parecido, que está sendo produzido há mais de 10 anos e nunca sai. É um bosta mesmo, né, esse cara? Não vou com a cara desse palhaço, mas ele tem em sua relativa importância. Lançou no mercado Gente Boa, que é o resto do ano Guns N' Roses, e tem sua importância comercial, histórica, etc, etc, etc. E tem uma música ou outra que salva, como é a música que foi pedida lá no podcast, que é o Paradise City. Se não me engano, foi o Tício que comentou isso, né? É, se não me engano, foi o Tício. E o Carioca, grande carioca, que sempre participa, o carioca da Thaís, e os dois são de Conchal, né? Ele recomendou também Skid Row, né? E a música do Skid Row, eu vou tocar aqui, é Slave to the Grind. Logo em seguida, eu vou tocar a Aerosmith, que é os três. É uma banda dos primórdios do hard rock, é um figurão. E ele também fez muito sucesso na segunda grande era do hard rock, que foram os dois grandes momentos dele, do Aerosmith, foi na década de 70 e na segunda, e entre a década de 80 e a década de 90, fim de 80, começo de 90. Aliás, o hard rock tem uma característica, né? Ele fala que não existe muito, que não é tão expressa em outras estilos de rock, por assim dizer, né? Outras tarjas. Quer falar de amor? Sim, amor. Todo amor que tem nesse mundo. Grande exemplo disso é o próprio David Coverdale, que fez parte do Deep Purple e montou mais tarde o Whitesnake, que também tem uma carreira solo que é igualzinho o Whitesnake. Não é muito diferente, eu não entendo porque as pessoas criam uma carreira solo pra fazer uma banda igual, uma carreira igual, mas beleza. E também, então, existem várias bandas, como também aquele, o John Bon Jovi, que no começo é legal, legalzinho, né, os primeiros álbuns, dois primeiros álbuns, depois vira uma porcaria. Mas também ele fala muito de amor e também é considerado uma banda de hard rock dessa segunda fase. Então, como em algum momento eu teria que falar sobre amor, eu resolvi colocar essa música do Aerosmith, que é Falling in Love is So Hard on the Knees. Tá? O cara cai de joelho pela mulher, basicamente. E pra terminar, vou terminar com esse bloco com Motley Crue, com Looks That Kill. O Motley Crue é muito mais famoso pelo Tommy Lee e o mundo pornográfico do que pela própria música. Quem não conhece a história da Pamela Anderson com seu ex-marido Tommy Lee, num filminho caseiro que eles fizeram, que foi divulgado, foi vendido, chegou a uma produtora de filmes pornô, o filme foi vendido, a produtora foi processada pelos dois, e detalhe, a produtora ganhou o processo. Agora não sei como é que o filme foi parar na mão da produtora, essa parte aí. Mas eles são mais, o Motley Crue acaba sendo mais famoso pela essa putaria toda do que pelas músicas. Aliás, outra característica do hard rock é a putaria. Seja lá como na música, mas na música a coisa estaria mais expressa assim no Brasil só, vocês vão ver mais pra frente. Ou seja, na vida real. O Kiss é um grande exemplo disso, certo? De tanta esposa que o cara tem, de tanto filho que o cara tem, oficial e não oficial. Tem que lembrar o nome do cara, não tem como. E outro exemplo disso é o Motley Crue, que tem uma vasta gama. E se você prestar atenção, mulher gosta muito de hard rock, gosta muito. Geralmente quando uma mulher curte rock and roll, ela curte hard rock. E acaba tendo essa delegação de mulheres atrás dos hard rockers. E às vezes tem uma piadinha, né? Qual que é? Se um hard rock vai salvar a princesa de um dragão dentro de um castelo. Ele vai, mata o dragão. Primeiro ele chega num carro conversível com uma loira e uma peituda e uma morena peituda. Chega, mata o dragão e faz uma orgia com as três. Então, existe essa história toda do hard rock. Bom, e vamos à música então. Dessa vez consegui falar pouco. E vamos tocar agora pra vocês Guns N' Roses, Paradise City. É, tchau.
Oh, your black man, you're so much like your sister. My friends in silence must be out of luck. My old libido has been blowing a transistor. I feel like I have been hit by a fuck. Yeah, I'm jonesing on love. Yeah, I got the disease. You say that we will, but there ain't no guarantees. I'm major in love, but it's not all mine, I feel. Cause falling in love is so hard on me. What are you looking for? It's got to be hardcore. Must be some kind of nouveau-riche. Is this your only chance? Or some hypnotic trance? Let's get you on a tighter leash. Hold it, hold it, hold it. You ain't that good is what you said down to the letter. But you like the way I hold a microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better. Don't give me no lip, I got enough of my own. There ain't gonna be no more begging you, please. You know what I want, and it ain't one of these. You're bad to the bone, and your girlfriend agrees. Yeah, but there ain't no guarantees. I'm majoring love.
Ok, de volta. Bom, vocês ouviram Guns N' Roses com Paradise City, Skid Row com Slave to the Ground, Grind, né? Fall in Love is So Hard on the Knees com do Aerosmith, Look That Kills do Motor Crue. Bom, agora vamos passar para como está o hard rock atualmente e como está o hard rock no Brasil. A grande banda hard rock nova que apareceu foi o Velvet Revolver, que é a união dos ex-integrantes do... aquela banda de cuzão lá, como é que é? Guns N' Roses. A banda do Guns N' Roses, os instrumentistas, o Slash, o Duff e o Matt Sorum do Guns N' Roses, resolveram montar uma outra banda, não tinha um vocalista, e de repente acharam Scott Weiland, do Stone Temple Pilots. Só que o Scott Weiland levou um pé na bunda em janeiro, se eu não me engano, e parece que a banda tá sem vocalista agora. Foi janeiro, fevereiro, uma coisa assim. Eles estão sem vocalista. A música que eu vou tocar agora é do último disco, e a música chama Let It Roll. Essa música, mais uma vez, expressa problemas com mulheres, né? Engraçado. Aliás, eu lembrei, né? Jim Simmons, o nome do vocalista do Kiss, vocalista, baixista e homem da maior língua do universo. Logo em seguida, atendendo um pedido do Johnny Mal, grande batera. Aliás, nunca ouvi ele tocar. Aliás, eu só não ouvi por falta de vergonha na cara, porque eu preciso só entrar no site dele lá, da banda dele, que já eu descubro o nome, e falo que lá ele tem os músicos pra baixar, pra ouvir, só não ouvi por falta de vergonha na cara mesmo. Depois, Eagles of Death Metal, eu vou tocar Don't Speak, I Come to Make a Bang. Mais uma vez, sexo na história. Logo em seguida, vamos tocar Exótica, uma banda nacional de hard rock, com a música Perversa, Safada, Gostosa e Vulgar. O Exótica foi criado em 2001 por Marcelo Rossi, não é o padre, e Daniel Yazbek. Essa banda foi criada para criar uma banda de hard rock com apelo visual do Kiss e cantar em português. Existem também outras bandas de hard rock. Uma banda de hard rock nacional que eu vi chama-se Rosa Tatuada. Mas é o lado do negro do hard rock. Aquela coisa amor meloso demais, a la Bon Jovi, essas coisas assim. Então, eu resolvi não tocar aqui. Desculpa, galera, mas não toquei. Uma série de motivos aí. Existe uma campanha contra a minha imagem, liderada pelo Tite, né? Então, resolvi não tocar também, porque também eu ouvi pra caralho depois, então vai ficar nisso mesmo. E pra terminar, aquela que é considerada uma das maiores bandas independentes nacionais, o Velhas Virgens, que vai desde o hard rock, passando pelo blues, chega até que tocar marchinha de carnaval. E a banda, conhecida também como a Banda do Paulão. E do Velhas Virgens eu vou tocar a música agora, Muito Bem Comida. Avisar uma coisa, galera, desculpa pelo atraso, eu tô devendo isso. Desculpa pelo atraso, esse programa sai na terça-feira. Mas tanto eu quanto o Tício estão numa fase foda, que tá pouco tempo pra gravar o programa. Cada vez mais esse programa tá maior. A gente tá, essa história de gravar tema dá um trabalhão, porque a gente tem que buscar música sobre o tema. Isso é uma coisa assim, um pouco complicada, mas a gente gosta muito de fazer isso aqui, e sempre que der um tempinho a gente pega, lança um tema na comunidade lá do Orkut. Se você quiser entrar na comunidade, basta acessar o link aqui do blog do Porrada na Orelha. O link fica à sua esquerda, no alto da tela, tá escrito lá Orkut e tudo mais. Entra lá e a gente participe do pedido, que assim que der pra gente, a gente grava e coloca no ar. E aí, quando a gente estiver mais estável, umas coisas, a gente faz um esforço pra voltar toda semana com o programa, mas por enquanto vai ser um pouquinho punk de conseguir isso. Mas logo logo a gente volta a ser o que? Um bom, velho,
Porrada na Orelha é semanal. Tô tudo dando certo nas terças-feiras. Se não, a gente escolhe outro dia, beleza? Mas desculpa, galera, pelo atraso. Mas logo, logo a gente tá acertando tudo de volta. Então, vamos pro penúltimo, pro último bloco do Hard Rock. Com Velvet Revolver, Eagles of Death Metal, Exótica e Velhas Virgens. No próximo bloco, depois desse, é o especial Guaxupé Lança Rock, que vai acontecer no próximo dia 7, sábado, na Nova Casa da Cultura, que é lá na estação da Mogiana, lá embaixo, mas não faço a menor lugar, não faço a menor ideia de onde seja exatamente o lugar. Eu sei que é a velha Casa da Cultura, não sei se é a mesma, mas é ali perto, o máximo que você pode conseguir, dar problema, é dar a volta do quarteirão e achar. Onde você vê uns malucos de preto lá, você entra, é lá mesmo. Bom, galera, falou pra vocês, até o próximo bloco.
Ha ha ha! difícil. Mulher decente, mulher dos outros, mulher da gente. Mulher madura, mulher linceta, mulher sarada, mulher obesa. Mulher incrível, mulher amada, mulher terrível, mulher tarada. Perversa, safada, gostosa e vulgar. Vem sempre cheirosa, querendo transar.
Ficou com ela, pediu pra morrer.
We'll be right back. você se encontrou. Já não quer mais cantar ou ser atriz de avental fazendo o jantar. Já não quer mais desfilar nem ser Miss. Eu de chinelo a barba por fazer, tomando uma e vendo futebol.
Galera, vamos agora para o último bloco. Sim, depois de ouvir Velvet Revolver com Let It Roll, Eagles of Death Metal, Don't Speak, Exótica, Perversa, Safada, Gostosa e Vulgar, e por fim, Velhas Virgens, Muito Bem Comida, vamos agora ao especial Guaxupé Lança Rock. Mas primeiro, como eu havia prometido no bloco anterior, o site da banda do Johnny Mal. O site, a banda do Johnny Mal chama-se Dragsters. E o site é www.dragsters.com.br. Pra quem não sabe escrever Dragsters, www.dragsters.com.br. Esquema, eu não ouvi a banda, eu confesso que eu não ouvi a banda, mas o esquema visual da banda é muito legal. E a frase inicial aqui é bastante interessante, a apresentação. Diz assim: nosso repertório diz não aos ditantes do macro, da macromídia, hoje repletamente povoadas com música sem conteúdo. Ele percorre várias décadas incorporando estilos como rockabilly, blues, soul e rock, também reunindo diversos ícones da música mundial, entre os quais figuram Jimi Hendrix, Beatles, Santana, Stray Cats, Roy Orbison, Eric Clapton e Rolling Stones. Tudo isso somado a várias canções de nosso MPB e rock nacional, imortalizadas por renomadas bandas e intérpretes como Elis Regina, Nando Reis, Made in Brasil, Mutantes, Secos e Molhados, entre outros. Muito legal.
essa parte aqui. Isso eu já tinha visto antes, mas por falta de vergonha na cara eu não baixei a música. Mas até logo essa semana eu ainda baixo, ouço. E quem sabe no próximo programa aparece aqui no Porrada. Você vai aparecer com muito gosto, inclusive. Bom, vamos ao Gosto Pé Lança Rock. O que acontece? Desde muito tempo existe um movimento rock and roll aqui em Gosto Pé. E a gente, pessoal aqui, sempre procura se organizar. E apareceu, há um tempo atrás, o Alisson e companhia criaram o B-Rock, que é uma espécie de uma produtora aqui, que fica organizando eventos, organiza um programa na rádio na Cidade FM, tem o site, tem o blog do B-Rock, que o site, o endereço agora é brock.zip.net. Esse é o site antigo, tem o site novo, mas beleza, você entra lá, tem um link direitinho pro site novo, que esse blog do Zip lotou. E eles ficam sempre organizando eventos de rock and roll aqui. O último que eles organizaram foi no fim do ano passado, foi muito legal. Tá criando uma espécie de uma tradição de a cada 6 meses fazer um movimento aqui, o que já é muito pra Gosto Pé, pra comprar que não tinha nada aqui. Tá ótimo, tá excelente. Os caras estão de parabéns, o pessoal do B-Rock. E agora eles resolveram montar um evento aqui chamado Gosto Pé Lança Rock, que vai ser no dia 7 próximo, no próximo sábado de 2008, às 9 horas da tarde, às 9 horas da noite, perdão, no novo, na nova Casa da Cultura, no Parque da Mogiana. Estarão presentes 4 bandas: Seven Keys, Breakneck, Escape e o DJC. Como o DJC já é mais tarimbado nesse programa aqui, a gente toca o DJC direto. Agora vamos tocar, e agora esse último bloco é caracteristicamente o bloco metal. Vamos tocar as 3 bandas metal que vão ser tocadas, vão se apresentar lá no Lança Rock, que serão Seven Keys, Breakneck e Escape. O DJC a gente toca direto, desculpa aí o Torremo, o Lepes, o Zezinho, o Salomas, mas dessa vez não vamos, porque estão um lado mais psicodélico, mais viagem e tal, então a gente vai deixar pra vocês com uma próxima oportunidade. Como agora é o sagrado momento metal, vamos tocar Seven Keys, Breakneck e Escape. Seven Keys, formado por Carlos Stampone no baixo e no vocal, o irmão dele, Anderson Stampone, na guitarra e no backing vocal, e o William Ferreira, baterista. Olha, galera, eu lembro desses caras há muito tempo, muito, muito tempo, são figuras carimbadas aqui, já aqui da cidade, são extremamente competentes. E estão lançando o primeiro álbum dele, na verdade eu não sei se é um EP, não sei que nome que dá. Tem 3 músicas, as músicas são muito boas, uma influência direta de Iron Maiden e de Halloween. Muito bem feito o álbum, os caras estão de parabéns. E eu vou tocar aqui a música, meu nome, qual que é mesmo? Seven Bullets, tá? Do álbum Seven Bullets, que acabou de ser lançado. Logo em seguida eu vou tocar Breakneck, a banda do Zezinho, mesmo Zezinho do DJC, do Biano, do Leléu, do Léo, né? Eu nunca chamei de Leléu, pô, sacanagem, é o Carlos, o Tite que chama de Leléu, do Léo, baterista. Tem mais um baixista agora que eu infelizmente não sei o nome dele. Vou ficar pra depois, galera, esse é o último bloco, normal. Desculpa aí, mas logo logo a gente corrige isso. E depois, e com a música, o Breakneck vai tocar a música homônima, Breakneck. Ainda, infelizmente, eu ainda não tenho nenhum álbum, nenhuma música do novo álbum, novo EP, não sei o nome também, que eles lançaram recentemente. Essa aqui é do lançamento antigo. E por fim, nesse bloco, vamos tocar Escape. Umas bandas bem antigas, eles tocavam junto há uns 8, 9 anos atrás, deram uma parada e voltaram agora. Formado por Luiz Pires, o Caio, guitarrista, o Caio, baixista, e o Gustavo Baldini, o Luiz, o vocal, e faz uns
umas bases lá também, guitarrista. Quebra galho, né? Mas grande guitarrista mesmo é o Caio, vizinho lá do meu serviço. Volta e meia. E aliás, é engraçado que o volta e meia passava lá na porta do serviço e eles estavam lá tocando. Eu falei, pô, que banda é essa? Eu queria saber que esse cara tá tocando bem até e tal. Aí eu descobri que é o pessoal do Escape. Tá de parabéns também, ouvi o álbum deles. Muito jóia. E o Breakneck, né? Esqueci de falar uma coisa. Dias pra trás eu tava navegando pra internet. Escrevi Breakneck. Li um release falando muito bem do primeiro lançamento do Breakneck. Foi muito algo assim, muito impressionante. Que eu achei. Já, a primeira vez que eu tinha ouvido Breakneck eu tinha gostado muito. E a segunda vez que eu vi que eu li esse negócio reforçou aquilo que eu achava. Então, vamos ao último bloco. O bloco metal. Com 7 Keys. Com a música 7 Bullets. Breakneck com a música Breakneck. E terminando, fechando. Com muita categoria, o pessoal do Escape com a música Scars on Me. Ah, mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Ticho, muito legal aquela história do Galinha cantando música do Pearl Jam. O Ed Vedder realmente tem um inglês tosco. E quem gosta... Eu já vi uma amiga minha que mostrou isso, que ele tem um inglês tosco, existem piadas dele na internet, que ele fala muito mal. E foi uma coisa muito bem feita, curti. A piada ficou muito legal. Isso aí, galera. Obrigado por vir mais um Porrada na Orelha. Por prestar o seu ouvido, a boa música, né? E um abraço pra todos. Um beijo pras gatinhas. Um abraço pros motherfuckers. Isso aí, galera. Até o próximo. E falou. Boa noite. Adeus. Tchau. Abraço. Fim.
Are you ready, kids?
Aye, aye, Captain!
Porrada na orelha. Porrada na orelha. Porrada na orelha. Porrada na orelha.
Porrada na orelha.
Porrada na orelha.
Na orelha. Na orelha.
Na orelha. Na orelha.
Au!